Ciclistas e entregadores que trabalham em empresas como a Deliveroo, Uber Eats e Foodora na Austrália estão se organizando para reivindicar melhores condições de trabalho e salário. Uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Trabalhadores revelou que 3 em cada 4 entregadores recebem salário abaixo do mínimo por hora, de US$ 18,50. O trabalho dá dinheiro, mas exige uma carga horária de mais de 40 horas por semana. Nessa reportagem, nós conversamos com alguns entregadores que nos falaram as vantagens e desvantagens de trabalhar com entregas nas principais cidades da Austrália. O estudante Tiago Prata, que trabalha para Deliveroo, Foodora e Uber Eats, conta que algumas dessas empresas diminuíram o valor por entrega e o volume de entrega.
Nós temos casos, por exemplo, da Foodora, que tem diminuído, da Foodora e Uber Eats, que tem diminuído o valor por entrega e também o volume de entrega que eles oferecem para a gente. Então isso, na maioria das vezes, acaba não dando condições até de atingir o pagamento mínimo, que é posto como salário mínimo na Austrália, né, que é de 18,30, se não me engano. Já a questão do Deliveroo, houve recentemente uma alteração do sistema, no modo, a gente tinha um trabalho mais livre, em que a gente poderia fazer um login liberado nas áreas, e houve uma mudança em que a gente precisou trabalhar com Booking. O que a gente está pedindo para as empresas é que nos dê, já que elas querem que a gente reserve um horário de trabalho para poder cumprir, para poder estar disponível para as demandas, né, para fazer as ordens, que eles nos dê uma garantia de que a gente vai conseguir tirar pelo menos o ganho mínimo. A gente está na rua, e a gente corre riscos de acidentes, de uma série de coisas, e muitas vezes a gente ganha menos do que um trabalhador ganha de salário mínimo. Vou citar um exemplo da empresa Foodora. Ela reserva shifts, né, para a gente poder trabalhar, e eu já aconteceu de eu ficar 9 horas num domingo à disposição de um shift para fazer apenas uma ordem num turno de 9 horas de trabalho. Se a gente não comparece ao shift, a gente recebe avaliações baixas e, consequentemente, a gente é prejudicado na base do sistema. Para a gente conseguir continuar trabalhando, a gente tem que comparecer aos shifts e a gente não tem garantia nenhuma de que vai haver trabalho. Então, essa é a nossa reivindicação principal, de que ou deixa o acesso liberado para que, quando a gente não tenha demanda, a gente possa fazer outras atividades, e que quando a gente vá ao trabalho, que possa ter uma demanda mínima, que a gente possa ter ganhos, pelo menos dentro da faixa salarial mínima que é informada pelo governo.
Tiago conta que a próxima paralisação dos trabalhadores do Deliveroo ainda está sendo discutida.
A gente fez algumas paralisações pontuais em Bondi Beach, em Parramatta, em Newtown, em Coogee, e com essas paralisações chamou a atenção da equipe do Deliveroo e eles, como disse, vieram conversar conosco. Então, alguns líderes do movimento reuniu com a diretoria do Deliveroo aqui da Austrália e foram feitos alguns apontamentos do que a gente encarava que precisava ser melhorado na relação de trabalho. Particularmente, eu sinto que houve uma abertura ao diálogo da parte do Deliveroo. Eu não percebo isso particularmente da empresa Foodora e do Uber Eats. Então, assim, o Deliveroo deu essa abertura de diálogo e nós estamos analisando essa questão de realmente haver uma paralisação ou não, dependendo do que for feito o diálogo com o pessoal do Deliveroo. Eles ficaram de dar um retorno para a gente até o dia 19 de março e o grupo está analisando se faz uma paralisação antes desse retorno. Dependendo do diálogo que for feito, será feito posteriormente a essa data.
Segundo Tiago, os entregadores e pessoas que trabalham na área podem acompanhar as negociações e reivindicações através da página do Facebook do grupo.
A primeira forma de acompanhar é buscar o nosso grupo no Facebook, Rádio Deliveroo Sydney, e a partir daí também poder participar dos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp. Adiantando que nosso interesse não é criar animosidade, nosso objetivo é realmente trabalhar para a melhoria da estrutura, que vai ser positiva tanto para o negócio quanto para a gente. O que eu estou achando mais interessante no grupo é isso. Assim, tem pessoas levantando pontos, inclusive, de reivindicações de algumas pessoas e há um feedback do próprio grupo, falando assim, olha, se a gente fizer isso, não vai ser positivo para a empresa e naturalmente vai repercutir na gente futuramente.
Leonardo de Freitas trabalha para a Foodora. Ele optou por trabalhar com entregas porque o mercado de trabalho na área de hospitalidade estava saturado.
E eu fui fazendo os trials, fui enviando currículo e não estava conseguindo arrumar nada. Eu conversei com algumas pessoas, eles falaram que essa época de março, abril é o pior momento para trabalhar com hospitality. Eu não consegui arrumar nada nessa área. E tinha um pessoal que eu conhecia onde eu morei que trabalhava com delivery. Aí eu perguntei para eles como é que era o mercado, se era legal, dava para ficar bem e tal. E justamente nessa época de março e abril é uma época mais fria, então o melhor horário assim para você fazer delivery também, porque cresce muito a demanda, né? Aí eu resolvi tentar entrar nessa área, foi assim que eu comecei. Comecei com bicicleta. Agora eu tô com uma elétrica.
Segundo Leonardo, é possível fazer dinheiro se você tem o equipamento certo: bicicleta elétrica, moto ou carro.
O trabalho em si eu acho bem interessante, porque você fica bem flexível nos horários, você consegue escolher mais ou menos o horário que você gosta de trabalhar, o que você prefere. E aí varia muito da pessoa. Se a pessoa quiser fazer 40 horas por semana, ela tem a oportunidade de fazer isso. E tiver um bom equipamento, ele faz 1.000 por semana.
E isso na bicicleta?
Não, a bicicleta comum é um pouco mais complicado, mas dá para fazer 600, 700, dá para fazer.
Acidentes são comuns e acontecem. Segundo Leonardo, o setor está em transformação e é preciso pesar bem os prós e contras do trabalho.
Muita gente se acidenta, né? A maioria do pessoal já se acidentou alguma vez, sabe? Ou já passou por algum momento bem complicado. Essa indústria está se transformando muito rápido. Se você vê em outros lugares do mundo aí, onde essas empresas atuam, está tendo problema. O pessoal está fazendo greve, está parando tudo, porque as empresas não estão trazendo segurança para o pessoal trabalhar. E aqui na Austrália, ocorre a mesma coisa.
O brasileiro Anderson Ribeiro trabalhou com empresas como a Deliveroo e a Uber Eats. Segundo ele, o trabalho lhe deu uma oportunidade de ganhar dinheiro para pagar as despesas com visto de estudante e aluguel.
Eu vim para a Austrália com o objetivo de aprender inglês e eu vim com inglês básico para cá. Oportunidade fácil, rápida de começar a trabalhar para pagar visto de estudante, né? Todo mundo sabe, a gente precisa pagar aluguel, pagar as coisas e é um trabalho fácil de começar. Na verdade, está bem saturado já o trabalho, tem bastante gente que já conhece.
Para ele, o mercado está saturado.
As empresas elas não pagam mais por hora, né? Então, elas pagam por volume de entrega. Tem N variáveis que pode fazer você fazer uma, duas, três ou quatro entregas. É o volume de vendas que a empresa faz, né? É um fator. Um segundo fator é se está tendo muita gente logada na plataforma onde você está trabalhando. Então, tem bastante ordem, por exemplo, mas tem muita gente também para fazer o trabalho. Cada semana oscila, porque varia baseado na demanda, né, do mercado. E também a quantidade de horas que você pode trabalhar, tem isso também, né? Você logou na plataforma e não caiu nenhuma ordem, nenhum pedido, a empresa não vendeu comida, você não ganha nada. Você pode ficar 2, 3, 4 horas logado e não trabalhar, e não receber. Mas como também pode estar logado e ter bastante ordem. Comecei com bicicleta normal, depois eu migrei para uma bicicleta elétrica e em meus últimos momentos de delivery eu migrei para uma moto. Tem semanas que você consegue fazer 400, 500, 600, 800, depende. Nas semanas boas eu salvo um pouco de dinheiro para cobrir as semanas ruins.
Anderson sofreu um acidente e diz que é importante fazer um seguro e ficar alerta para os riscos de acidente no trabalho.
Eu particularmente tive um problema de trabalho, eu tive um acidente. Num dia de chuva, e eu me machuquei, eu fraturei o meu ombro. Eu estava de moto, foi um acidente que aconteceu comigo sozinho, eu mesmo caí numa curva, o chão estava escorregadio. Uma particularidade aqui em Sydney, que o asfalto, quando molha aqui, ele fica muito escorregadio. Eu comuniquei à empresa, porventura, essa empresa que eu estava trabalhando, ela tinha um seguro para o prestador, né? E eles me ajudaram com assistência médica e também com os meus rendimentos, né? Eu tive uma cobertura acho que, de 95% dos meus rendimentos no período que eu fiquei impossibilitado de trabalhar. Para quem tem inglês básico, isso é uma barreira baixa de entrada, porque a tua interação com o cliente é bem simples e você tem tudo na mão para poder explicar. Por exemplo, você vai pegar o aplicativo e você vai chegar no restaurante. Se você não conseguir se expressar, você mostra o aplicativo, eles já sabem que você é de alguma companhia. Eles já conhecem a tela do aplicativo. Eu comecei, como eu falei, com bicicleta, fui migrando para bicicleta elétrica e depois fui para moto. Para quem está chegando aqui com grana curta, eu recomendo começar com uma bicicleta, investimento super baixo. A parte ruim foi o meu caso, né? Eu sofri um acidente. Você é um contratado. Então, assim, você é responsável por todos os custos envolvidos no seu trabalho, tanto seja a bicicleta elétrica ou moto. telefone, conta de telefone, todos os custos são sua responsabilidade no caso do driver. Mas eu acho que, no geral, para quem está chegando, eu acho que é um bom começo. Mas assim, quiser começar a se comunicar em inglês, eu sugiro procurar outro trabalho, longo termo, assim, eu acho que não recomendo.
Deilson de Assis Leite trabalhou para a Deliveroo entre 2015 e 2016, quando o setor estava vivendo seu melhor momento.
Quando eu cheguei em Melbourne, eu tinha juntado dinheiro suficiente para me sustentar durante o período de 6 meses que eu ia ficar estudando. Mas com a possibilidade de trabalho, eu vi uma oportunidade de eu conseguir ter uma graninha a mais e não viver sempre no limite. No primeiro mês eu fiquei só estudando e no segundo mês eu consegui um emprego por meio de um amigo de classe, que era como cleaner de um açougue, de uma butcher. O trabalho era muito cansativo, assim. Eu recebia 7 dólares a hora, além de ser 7 dólares a hora, eu tinha que pagar a condução, ida e volta do lugar. O gerente me tratava muito mal, não estava sendo legal para mim, está sendo muito cansativo, não está conseguindo aproveitar na escola, já desistindo do emprego. Como a cidade, uma cidade que tem muitas bicicletas, né? Eu decidi procurar um emprego pedalando, que era algo que eu imaginava que fosse legal. Então eu deixava a bicicleta em frente à escola, e acabou o horário da escola, eu já colocava o capacete, ia com a camisa por baixo do livro, e já colocava o capacete, já ligava o aplicativo e saía pedalando, podendo trabalhar. Ia para a minha área de espera, que era em frente à biblioteca, e ficava esperando as entregas. Entrei na primeira semana do Deliveroo. Fiz uma das primeiras entregas lá. E trabalhava de terça a domingo. Eu conseguia ter mais shifts de sexta-feira, sábado e domingo. Consegui ganhar um pouco mais de grana, pagar mais aluguel. Eu pude comprar alguns equipamentos, como computador, câmera. Então, compensava muito mais para mim.
Para Deilson, que trabalhou na época de ouro da Deliveroo, o problema era a competição entre os entregadores.
O que era muito negativo, assim, tinha alguns entregadores lá que faziam corpo mole, que ficavam tentando boicotar o outro, querendo saber quantas shifts cada um tinha, que queria sempre poder trabalhar mais, ganhar mais.